Alô, 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 tudo bem? Está de volta depois de vários segundos sem postar nenhum episódio. Mas estamos aí de volta aí na ativa, né? Como diria nosso grande amigo Charlie Brown. Estamos aí na atividade, não é isso? Muito bem, meus caros. Será que tá gravando ainda? Tá gravando. Tudo funciona. Tudo maravilha. Que às vezes eu tenho um pouco de medo de me perder em meio à tecnologia, sabe, meus caros? Me perder nesse mundão louco de meu Deus. Porque assim, é indiferente que se eu não morrer novo, eu vou ficar velho, tá ligado? Isso aí é um axioma que eu posso ter pra mim. E aí eu sei que quando eu ficar velho, eu não vou querer aprender a fazer as paradas, tá ligado? Eu vou estar simplesmente cansado. E um exemplo prático disso é o famoso LOLzinho, né? Que eu jogo aí faz muitos anos. Eu jogo LOL aí desde 2012, 2013. Eu tava lá, certo? Season 2 do LOL, eu tava lá. E nunca joguei tão bem assim LOL. Mas eu joguei durante muito tempo, tá ligado? E aí eu passei alguns anos sem jogar. E aí eu voltei a jogar ano passado, mais ou menos, ano retrasado. E aí tinha uma série de personagens novos que, tipo, eu simplesmente não tenho saco de aprender, de ver o que é que o boneco faz, procurar um vídeo no YouTube pra saber quanto de cada skill escala com AP e de AD. Não, meu, tô de boa, eu tenho a minha pool de bonecos ali que eu curto jogar, tá ligado? Vou jogar com meus amigos pra me divertir. E é isso, eu só quero isso, eu não quero saber mais de boneco novo não, de aprender mecânica nova. E se mudar muito o jogo assim, eu também não vou nem querer, vou procurar outra coisa. Entendeu? Agora imaginei quando eu tiver velho. Será que vou chegar assim com... sei lá, não sei nem como é que eu penso aqui no negócio pra ser o um negócio do futuro, do futurismo, né? Inclusive, pra quem gosta dessas viagens de futuro aí, em curta ficção científica também, procura aí um subreddit que é futurismo, futurology, acho que é futurology, eu acho que é futurology. O subreddit aí, muito doido, viu? A galera fica lá discutindo sobre o futuro da gente. E às vezes tem coisas boas, às vezes tem coisas ruins, mas sempre discussões muito pautadas no grande argumento do pé no chão, né? Argumento da lei dos homens. Cara, será que eu sou machista agora? Não sei. Ai, ai, por que que eu tô falando tudo isso? Eu não sei. Mas voltamos, né? E eu queria fazer esse programa um programa marcante. E aí fiquei pensando como é que eu ia fazer desse programa um programa marcante, né? Aí primeiramente eu fiz aquele passo que eu sempre faço quando eu tô voltando a fazer o programa, que é o quê? Recuperar o e-mail e recuperar a conta do negócio de distribuição aqui do podcast, né? Que eu sempre sequela a senha ali, ou então é um padrão antigo, ou então, não sei, eu sempre sequela onde que tá. Aí eu sempre entro numa conta que é a conta errada, que é a conta que tem um episódio de teste que eu soltei, aí eu vou ouvir o negócio, eu fico com vergonha de mim mesmo. Mas, enfim, recuperei a conta, e aí quando eu abri o e-mail, tinha esse e-mail aqui do meu querido, não posso falar o nome, lembrei agora que ele pediu aqui pra eu não falar o nome dele, mas é de um querido aí, de um querido ouvinte. É bom que quando eu digo querido, ninguém sabe nem quem é, porque querido todo mundo que eu falo é querido, tá ligado? Aí esses homens não podem nem desconfiar. Ah, o maluco mandou um e-mail aqui. Primeiro e-mail que eu... Primeiro e-mail que o ouvinte aqui pede pra não ler o nome. Eu acho que esse é o primeiro e-mail que tem isso, né? Mas, enfim, não temos preconceitos com e-mails que pedem pra não ler o nome. Leremos todo e qualquer e-mail que seja mandado aqui. Talvez eu, não sei, faça alguma coisa com algum outro e-mail aqui em off, né? Por exemplo, crimes. Talvez eu consiga ali fazer algum tipo de suborno, por exemplo. Não sei, né? Então, o único cuidado que vocês têm que ter aí na hora de mandar seu e-mail aqui para o netodequem@gmail.com é unicamente de você não se colocar em maus lençóis. E se se colocar, pede pra não ler seu nome, tá ligado? Que nem o nosso amiguinho aqui fez, certo? E aí ele fala aqui pra mim: Netão, guerreiro de fé, venho trazer uma questão aqui pra tu, né? Porque é o seguinte, sou partidário do homem mijar sentado, tá ligado? Sobretudo, escreve bem assim, né? Você vê que ele tem um vocabulário coloquial, mas ao mesmo tempo ele sabe o que ele tá fazendo. É o famoso vagabundo letrado, que é um enquadramento aí que eu também acho que me enquadra. Vagabundo letrado, né, velho? Acaba que manja dos streetwise das ruas, mas ao mesmo tempo também manja dos... Que isso, né, tudo mais? Tá alucinando? Eu olhei pro lado aqui, eu vi um negócio, tipo um vulto, mas não tinha nada, galera. Satanás querendo atrapalhar a gravação do programa, mas nós não se abala. Satanás não tem vez aqui, pivete. Pô, já tô abrindo muitos parênteses. Mas é isso, que é o neto de quem, se não é os parentes do neto de quem? E aí ele fala aqui no e-mail, certo? Vagabundo letrado, é assim que nós vamos chamar esse nosso querido rapaz aqui. Aí o vagabundo letrado fala assim: sobretudo em banheiros que são compartilhados e não só masculino. Ele gosta de fazer xixi sentado ali quando é um banheiro que é shared, né? É um banheiro compartilhado. Será que é assim que se fala em espanhol? A gente tem muito preconceito com a língua espanhola, né, no sentido de achar que ela vai ser parecida com o português, é só vou botar um... sei lá...
bem cansado.
Mas a gente acha que é só você botar um, sei lá, um acento em cima do N, tá ligado? E uns... sei lá... I e E... das palavras que vai estar tudo já em espanhol, né? É muito besta mesmo, né? Caralho, eu me perdi aqui na leitura. Aí ele falou aqui assim também, ó: mano, mas acontece que é o seguinte, meus lactobacilos, que é aqueles cabos que regula o intestino da pessoa, né, são muito regulados e eu cago todo dia, umas 2-3 vezes. Então, meu querido vagabundo letrado, você já parou pra pensar que talvez você tenha um pequeno nível de intolerância à lactose ou então à glúten, que são comidas assim relativamente comuns no nosso dia a dia? E muita gente que tem esse tipo de intolerância acaba se acostumando e normalizando a situação de ir no banheiro 2-3 vezes até 4 ali, mas na verdade talvez isso seja um mascaramento de um problema um pouco maior. Não que também você deva levar isso como, sei lá, né, como risco de vida nem nada do tipo. Realmente você só vai ficar cagando mais ali, né? Mas enfim, ele continua aqui. Deixa eu voltar aqui para contextualizar, né? Ele disse que os lactobacilos dele são muito regulados e ele caga todo dia umas 2-3 vezes. E mijar sentado costuma dar gatilho nele pra dar aquela barruada, tá ligado? Ele diz aqui, né? Aquela barruada. Pra quem não sabe, barruada, né? Um cagão. Qual a magia que tem pra você defecar? Defecar eu acho que é o nome mais certo, é o verbo mais certo, tá ligado? E aí tem cagar, né? E tem obrar, que eu acho maravilhoso. Obrar seria o ato de você fazer uma obra, tá ligado? E você cagar é tipo você fazer uma obra de arte, tá ligado? Você tem a matéria-prima, que é o alimento primordial para a sobrevivência humana. E todo o resultado da digestão, que é o maior processo assim, de alimentação do corpo humano, né, que se ocorre aí, a gente acaba chegando na situação onde, porra, o cocô realmente parece ser uma obra, tá ligado? É isso, meu cara. Obrar. Porra, eu me distraí de novo aqui, pivete. Sim, entendi aqui o que ele tá dizendo aqui, que mijar sentado costuma ser abarruada, o gatilho pra barruada. Isso aí é verdade, viu, meu querido vagabundo letrado? É, quando a gente tá cagando, o músculo aqui do períneo, não sei se vocês sabem, mas períneo é a área do homem entre os testículos e o ânus, o cu, né, que a galera chama. Essa áreazinha, essa entrepele, ela se chama períneo. E aí o músculo ali do esfíncter, ele é meio que ligado com esse períneo, e esse períneo tem uma pequena ligação ali com a bexiga. E aí sempre que a gente vai mijar, a gente meio que mexe um pouquinho o músculo do nosso fiofó. E sempre que a gente vai cagar, a gente parece que mexe um pouquinho da bexiga ali, estimula também. E fica sempre aquela situação, né, de que você vai cagar e você mija também. Às vezes você vai só mijar, só que você é um cabra que gosta de fazer xixi sentado. Aí do nada você tá com vontade de cagar também. Muito complicado essas situações, né? O corpo humano é muito complexo. Parabéns aí pra Deus e seu filho Jesus Cristo. Que Deus que foi que fez nessa, né, máquina aí maravilhosa que é o homem, o ser humano, o, sabe? O Homo sapiens sapiens, aquele que sabe que sabe. E quem mais sabe que sabe é o nosso querido ouvinte aqui, o vagabundo letrado, né, velho? E aí ele continua aqui. Aí agora começa a questão, porque eu tava na casa da consagradinha e toda a vida que eu ia mijar tinha que ficar me segurando pra não cagar. Aí queria saber de você, man, qual sua opinião sobre evacuar na casa de uma paquera? A partir de quando que tá certo? Se é só feeling ou se na sua impressão tem uma regra básica? Uma vez também tava com gases demais e fiquei naquela. Aí fiquei arranjando coisa pra pedir pra ela buscar e soltar as solas na janela quando ela saía do quarto. É nóis, meu querido. Forte abraço. Um grande abraço pra você também, meu querido vagabundo letrado. E meu caro amigo, eu tenho grandes opiniões sobre cagar na frente do namorada, cagar na casa da namorada, cagar na rua, que eu digo na rua, tipo nos banheiros do shopping, nos banheiros da faculdade. Inclusive eu já falei isso aí em outros podcasts, em outros episódios, não lembro exatamente qual. Se você procurar aí no título, provavelmente vai ter algum que fala aí sobre merda. Tem bastante episódio que fala sobre merda aí na real, mas eu boto fé que se você procurar direitinho, você acha. E assim, modéstia à parte, todo o conteúdo que eu falo sobre merda nesse podcast, não só nesse podcast, na verdade, em qualquer conversa de bar, de falação de besteira que eu estiver falando de merda, sempre vai ser um conteúdo maravilhoso. E besta é tu que vai perder se não for ver, belezinha? Então dá uma sacada lá nos outros episódios aí que eu falo sobre merda. Só procurar nos títulos aí que deve ter uns aí que fala sobre merda. Eu sei que tem um e-mail do cara que ele descreve o sistema digestivo, que eu acho muito pau. Mas enfim, além da minha opinião sobre isso, eu escolhi esse e-mail aqui para ser a volta do Neto de Quem, porque eu queria fazer com que esse episódio fosse grandioso, como eu já falei, né? Eu queria que esse episódio ficasse marcante. E aí, o que que eu pensei em fazer? Porra, eu podia contar a história do Cocôzinho, que é uma história que eu prometo aqui faz anos e anos e anos e anos e anos que eu prometo aqui a história do Cocôzinho, e nunca contei essa história. Eu prometi que eu ia contar com uma pessoa que passou comigo ali, né? Mas aí eu pensei agora aqui que eu poderia fazer assim, contar agora eu sozinho, e aí pra dar mais ibope no futuro, eu fazia o episódio com a pessoa que eu vivi a história, e aí ela dava os comentários dela, tá ligado? E caralho, eu podia fazer um episódio com a mãe dela um dia também, né? Contando a visão da mãe dela sobre isso. Seria maravilhoso. Mas enfim, meus queridos, eu vou contar a história do Cocôzinho aqui, inspirado aqui, né, no nosso grande ouvinte vagabundo letrado, na história que ele mandou aqui, né, nas questões que ele levantou. Então vamos lá. Preciso inicialmente dar um contexto para vocês, meus queridos ouvintes. Só pegar uma aguinha aqui, certo? Que a pessoa vai falando assim, a garganta chega um momento que vai pedindo arrego, né? Aí a gente toma uma aguinha, molha um pouquinho a garganta, você já sente sua voz de locutor voltando. E aí você se embala, né, na festa da vida que é a comunicação. Mas enfim, só para contextualizar o início da história do Cocôzinho. Isso eram meados de 2015, 2016, não sei ao certo, mas para contextualizar ali do momento histórico, né? Eu acho que 2015 ali a gente já tinha passado do vexame do Brasil na Copa aqui, perdendo de 7-1 para a Alemanha, né? A gente tava ali tentando superar essa situação, a carinha do Davi Luiz, a carinha do Marcelo quando fez o gol contra, né? Ali a galera, todo mundo já na situação ali de porra, moral destruída, né? Deixa eu ver o que mais que tinha em 2015, 2016. Tinha... acho que Michel Temer tava no governo, era isso? Acho que era. Tava na Dilma ali pro Michel Temer, né? Acho que tava no período do golpe aí. Inclusive, manda e-mail aí vocês aí, se vocês acreditam que houve golpe, não foi golpe. Manda as opiniões políticas aí. Eu não vou levar a sério não, tá ligado? Mas eu vou ler aqui e trazer o que os meus ouvintes pensam, porque é isso que é o Neto Pequeno, é a verdade. Certo? @ Cheiramods no Twitter. E também aí no e-mail aí você pode mandar em netodequem@gmail.com. Mas enfim, vamos contextualizar a porra da história, né, Neto? Tava ali em 2015-2016, no meu estado aqui no Rio Grande do Norte, tava tendo o que a gente chama de seca, né? Tava muito tempo sem chover. E aí na cidade do litoral não tem muito problema, né? Mas na cidade mais pro interior assim, começa a ficar um pouco mais complicado, tá ligado? E aí essa parada da seca lá no Seridó mesmo, que é a área mais seca daqui do meu estado, né? Lá no Seridó o bagulho fica doido mesmo e tem que fazer racionamento d'água, tá ligado? Que é uma parada tipo, em tal cidade só vai ser distribuída água nas terças e nas quintas, tá ligado? Que aí nas segundas e nas quartas vai ser em outro canto. E nas terças e sextas, sei lá qual é o próximo... sei lá qual é o próximo rolê aí que é o par dos dias, né? Mas tinha esse lance, né? De racionar água e tal. E aí quando chegar água na cidade, o que a galera fazia? A galera enchia altos baldes, tá ligado? Cada casa tinha altos baldes assim. galera enchia e deixava os baldes lá, ia consumindo a água dos baldes até a água chegar no outro dia e encher os baldes de novo, tá ligado? Só que tinha uns momentos que, tipo, tava no último dia assim, pra... ia chegar a água no outro dia, tá ligado? E aí, tipo, tinha pouco balde, tá ligado? Por exemplo. Aí, a galera tinha que ficar economizando ao máximo assim e tal. E aí foi isso, tá ligado? E aí, como que eu cheguei nessa situação de vivenciar isso? Eu tinha uma namorada, se chama Luísa. Um abraço aí, Luísa. Vou mandar pra ela aí depois, pra ela se divertir ouvindo essa história, que é maravilhosa. Um abraço aí também pro meu querido Baia. Que eu acho que Baia, não sei se Baia, não, acho que Baia já ouviu essa história. Mas enfim, o Abaça aí, que é um grande ouvinte aí, sempre pede pra voltar, né? Tamo aí voltando, menino, vai. E aí, o que que eu tava falando, cara? Sim, eu namorava com Luísa, né? E aí, Luísa, ela é dessa, de uma cidade lá do Siridó, que tem esse problema aí, né? De abastecimento d'água e tal, em período de seca. E aí, tava tudo fodido lá e tal. E aí, teve um dia que ela virou pra mim, e aí? Bora pra cidade lá da minha mãe, que eu morava lá, vamos visitar lá e pá. Aí eu, porra, bora. Aí eu fui com ela passar o final de semana lá, tá ligado? Aí a gente foi e tá, tal, se divertimos, não sei o quê. Aí teve um dia, que era, acho que era o último dia, o penúltimo dia da viagem, assim, que a gente ia ficar lá. Aí a mãe dela chegou pra gente e falou assim, ó, vocês vão sair aí e tal. Aí eu vou deixar dois baldes pra vocês, tá ligado? E aí vocês tomam banho quando chegar, que amanhã vai chegar água, mas tipo, se liga, só tem dois baldes, tá ligado? Aí pode crer, a gente saiu e tal, foi comer na praça, não sei o que, umas músicas, pipipi, aí voltamos pra casa, tá ligado? Aí chegamos lá, Luísa foi pro banheiro, tomou o banho dela, voltou, tá ligado? Aí chegou a minha vez, ela gastou um balde, né, no banho dela, beleza, aí tinha um balde sobrando pra mim. E tinha também um copo d'água que era pra gente escovar os dentes. Aí eu tava o dia todinho, eu não tinha cagado, né? Aí eu fiquei, cara, eu vou cagar agora, né? Porque eu tenho esse lance do espírito do colírio, tá ligado? Inclusive tem um episódio que eu também falo sobre isso. Sobre o cu tímido. Pode olhar aí na lista dos episódios. Vai ter um episódio aí chamado não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem cu tímido no meio do título. E aí eu falo sobre esse rolê de cultivo, que eu não tenho, tá ligado? Eu cago em qualquer canto. Eu cago no banheiro da universidade, eu cago no banheiro do shopping, eu cago no banheiro do bar, eu cago, se eu tiver com vontade, eu cago em qualquer canto, tá ligado? Eu não tenho essa. A não ser umas situações de extrema ignorância com a nossa face humana, com o nosso ser humano, com o nosso... Não sei nem como falar isso. Nossa aura de ser humano, com o nosso poder de ser humano, aí tem situações assim que afetam, sabe? Mas em geral eu cago em todo canto que dá, tá ligado? E aí eu pensei, porra, vou cagar, né, aqui e tal. Se eu disse em cagar, só que eu fiquei pensando, pô, mas tem que dar descarga, né? E aí eu fiquei pouco cagada, descarga, não sei. Aí eu fiz o seguinte, não, eu vou fazer assim, eu vou me molhar todo de água e eu vou começar a passar o sabonete. Aí se nesse momento do banho tiver relativamente assim bastante água, eu vou fazer o cocô, aí eu dou a descarga. E com o restinho da água que sobrar, eu uso pra tirar o sabonete, né? O resto do sabonete. E vai dar certo. Aí, porra, ideia, viu, Neto? Ideia cheque, viu, pai? Aí fui, né? Sentei lá no vaso e pá. Não, quer dizer, aí fui, né? Comecei a tomar banho, não sei o quê. Me molhei todinho, passei o sabonete. Aí, pá, todo ensaboado, branco, assim. O Papai Noel, tá ligado? Papai Noel pelado, todo branco assim. Era aí, ó. Pá! Aí o quê? Fui sentar no vaso, né? Todo ensaboado. Sentei no vaso, porque eu olhei pro balde d'água e pensei, porra, tem água suficiente aqui, tá ligado? Aí água pra caralho, pô, vamos fazer o cocô aqui, né? Aí sentei, cocô, pá, não sei o quê, beleza. Fui dar descarga, fui botando a água assim. Aí eu fui botando e não ia descarga, né? Eu não sei se você já passaram pela situação de ter que dar descarga com um balde d'água, né? Mas é uma sensação que é um pouco estranha, porque, tipo, se você conhece o vaso, beleza. Você já sabe como ele funciona, você já sabe mais ou menos a quantidade de água que vai precisar virar do balde ali pra ele dar descarga. Mas quando é um vaso novo, galado, quando é um vaso novo é diferente, tá ligado? Quando é um vaso novo, o cara não tem ali a artimanha, né? Aí eu fui virando assim, fui conhecendo o vaso ali, à medida que eu ia conhecendo o vaso, ele foi me explicando que não ia dar muito certo. Aí eu parei, tá ligado? Teve uma hora que eu entendi o vaso me explicando, aí eu parei assim de botar água, né? Aí tinha tipo um restinho d'água assim, só, tá ligado? Uns 4 dedos. Aí eu pensei, porra, esses 4 dedos não vai dar pra eu tirar o sabão direito aqui já. Qualquer coisa, pô, eu posso tipo, sei lá, tá ligado? Tirar o sabão com papel higiênico aqui, usar a água do que eu podia escovar os dentes ali, né? Eu uso pra tirar um sabonete. Enfim, vou dar outro caminho aqui, tá ligado? E aí eu botei o resto da água do balde, mas por fim, o que rolou foi que não desceu, né? Os cocôzinhos, e eu gastei a água todinha do balde. Aí eu fiquei, tal hora da noite, era tipo 1 da manhã, tá ligado? E aí eu tava sem nada de água, a única coisa de água que eu tinha era um copo d'água assim, um copo de umas 600ml, 700ml. De água assim pra escovar os dentes, tá ligado? E lavar as mãos ali no máximo. E eu tava todo ensaboado e eu tinha 2 cocôzinhos, tá ligado? Dentro do vaso sanitário que não tinha descido, pô. E aí, o que é que se faz nessa situação, pô? Eu fiz o quê? Eu sentei no vaso sanitário, comecei a pensar, tá ligado? Pensar. E essa situação de ficar sentado ali pensando foi um pouco problemática, porque, tipo, eu tava pensando, e quanto mais eu passava tempo pensando, mais o cheiro ia se esvaindo pelo resto da casa. E esse é um dos piores tipos de situações que eu acho, que é, tipo, vocês inserir uma pessoa num sofrimento que ela nem sabe conscientemente que sofreu, que é o quê? Tava todo mundo dormindo, aí eu caguei, deixar o negócio fedendo para as pessoas que nem têm a consciência de que estão sentindo um cheiro ruim, tá ligado? Tipo, é muito covarde da minha parte. E aí eu fiquei tentando pensar o mais rápido possível. E a primeira ideia que eu tive foi o seguinte: eu lembrei da cachorra que eles tinham lá na casa, Belinha. Saudades, Belinha. O maior poodle do Brasil. Eu tenho totalmente certeza que esse recorde é de Belinha. Talvez um dia eu mostre uma foto aí pra vocês em algum lugar, no Twitter, sei lá. O que eu tava falando, né? Gente do céu. Sim, Belinha, lembrei de Belinha, né? E eu lembrei, pô, os cocô de Belinha é grandão, né? O cachorro é gigante. Os cocô é grandão, acho que dá pra se confundir com o cocô de gente, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cocô e vou jogar no quintal ali, né? Aí, pô, fui lá, né? Aí, fiquei arquitetando aqui, não sei o quê. Tentei pegar com papel dentro da água, mas não deu muito certo. Ficou mais cagado ainda. Aí, teve uma hora que eu simplesmente decidi, meu, vai ser agora e vai ser com a mão mesmo, foda-se. Aí eu fiz o trabalho sujo, literalmente, né? Coloquei minha mãozinha dentro do vaso sanitário, peguei um cocôzinho, joguei pela janela, botei a mão de novo, joguei pela janela do banheiro, que ela dava pro quintal assim. E aí eu lembrei de Belinha naquela hora, porque eu pensei, porra, eu acho que se eu amanhã alguém for no quintal fazer alguma coisa e por algum acaso achar esse cocô, eu vou estar lá na hora do lado pra dizer, porra, Belinha tá cagando grande, hein, pivete? Porra! E aí já tava tudo arquitetado na minha mente, né? E aí o problema que eu tinha que resolver era o seguinte. eu podia dormir com os dentes sujos, não escovar, e a mão fedendo a cocô. E a minha sorte foi que o cocô, ele tava com a texturinha mais dura, tá ligado? O cocô tava com a texturinha mais sólida, assim. Aí foi mais de boa, tá ligado? Mas tá alucinando, né, de Guimarães? Eu olhei pro lado aqui, eu vi um vulto de novo. Essa é a coisa da TV que fica mudando o wallpaper aí. Mas enfim, o cocôzinho, ele tava meio duro, aí tipo, não melou tanto as minhas mãos assim, tá ligado? Esse foi um dos grandes pontos da minha decisão, na real. Mas aí eu escolhi lavar minha mão e dormir sem escovar os dentes, sem escovar no outro dia. E aí foi isso, eu lavei minha mão com a água que tinha pra eu escovar os dentes, né? E foi isso. Tirei o sabonete com papel higiênico e com a toalha. Ficou uma crosta assim de sabão ainda na minha pele, que eu só tirei no outro dia, quando eu fui tomar banho, lá pro meio-dia. Isso, o sol comendo no centro de manhã, esquentando e a pele ficando grudenta. E, meu Deus do céu, que situação foi essa que eu vivi. E, mas basicamente foi isso, tá ligado? Aí era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Eu li o e-mail do cara, dei meus argumentos aí, contar algumas coisas e contei a história do cocôzinho. Eu acho que essa é uma bela de uma volta. Estamos aí com 31 minutos e 35 segundos. Acho que isso aí tá valendo demais pra nós, pra todo mundo, né? É isso, boy. Quem quiser aí mandar alguma coisa aí, fala com @cheiramods no Twitter. Ou fala com... posso falar com o Neto Batoré também no Twitter aí. É, Neto Batoré com H no final. O Instagram também é isso aí. É, sei lá, eu preciso depois organizar as redes, né? As redes sociais. Redes sociais. O que é que tu tá falando, Neto? Mas é isso, meus queridos. Até outra aparição. Espero que o mais breve possível, mas não prometo nada. Mas é isso. Até mais. E fiquem tranquilos, pois dias melhores virão. Valeu, falou!